Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Olá, queridos cashbackers, sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar de Duna Parte 1, só um pouquinho, e mais sobre Duna Parte 2 do diretor Denis Villeneuve, que esteve aqui no Cashback recentemente, né, na chegada. E óbvio, para um filmaço desse eu não vou estar aqui sozinho, tô aqui com um time de elite. John Souza.
Olá, meus queridos castbackers, muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o anticristo. Digo, listen arcaído.
Rapaz, isso aí, né, gerou meme aí direto, rapaz. E também com o papai da Martina, Rodrigo Poli.
Fala, meus queridos castbackers, beleza? Cara, eu acho que assim, ó, do jeito que tá calor aqui, eu acho que eu estou gravando em Duna, né? Deve ser. Tão calor que tá passando.
Meu Deus. Caraca, real. Eita, mas um pouquinho rapaz. Eu tô bebendo meu próprio suor aqui, tá bizarro.
Podcast 5D aqui, ó. Estamos falando de Duna e eu tô no ambiente de Duna já.
5D, só falta o Nicolas aí, rapaz. Né?
Aí mesmo.
É isso aí. Então, aumente o som, agarre firme no minhocão e...
Olá, eu sou Amado Batista. Olha, se prepare, porque o hype vai começar. Fica aí, tá?
Começando daquele jeitinho com as nossas redes sociais, tudo arroba cashbackp, esse pezinho de podcast. Mole, mole achar a gente lá no QI, no Twitter, no Instagram, molinho. E vocês já sabem também, né? Esse programa só é possível graças ao Cashback Gold, aos nossos apoiadores, nossos parceiros, né? Que você pode ajudar a gente lá no catarse.me/cashback a partir de R$5 mensais. Você vai ter direito a participar lá do grupo do Telegram, escolher o tema de um dos episódios do mês. É bem legal escolher a capinha do episódio que o John faz com todo carinho lá toda quarta-feira e muito mais aí. Chega junto aí, R$5, que nem o John diz, menos que uma Coca-Cola, baratinho, baratinho. Mas a gente sabe, né? Às vezes você não tem como ajudar mensalmente, você pode também ajudar esporadicamente através lá do nosso Pix, o paycashback@gmail.com. E aí fica... de boa também, você pode contribuir qualquer valor, 5, menos que 5, mais do que 5, do jeito que couber no seu bolso, beleza? A gente tá precisando muito da ajuda de vocês, galera, muito mesmo, a coisa tá difícil, o custo tá cada vez mais alto do cashback, a gente precisa pagar a edição, tem as cabines que a gente vai, que gera custo também, então a gente precisa muito da ajuda de vocês. E um lembretezinho antes de começar o episódio, o cashback chegou com tudo agora no YouTube, galera. A gente fez aí a live do Oscar, já tivemos Copa lá também e, surpresa, vai ter live toda semana agora. Isso mesmo, live toda semana. Então segue a gente lá no YouTube, é molinho também de seguir, é Cashback Podcast. Você acha a gente lá, aquela capinha tradicional lá, que é aquela plaquinha do De Volta para o Futuro. Então é molinho de achar a gente lá também. Já falei demais, sem mais delongas, bora pro episódio. E E aí eu já estou ouvindo aquela música do Hans Zimmer aqui, meus amigos. Porque o Hans Zimmer, ele gosta de marcar território, né? Hans Zimmer não é fácil, né? A gente curte pra caramba aí o som do Hans Zimmer, mas ele, né, é uma trilha assim que bem marcante, né? E desse filme aqui não é diferente. Mas vamos aqui falar, né, Duna Parte 1, dar uma pincelada, né, pra poder introduzir aí esse universo. E depois vamos falar, assim, com mais detalhes da Parte 2.
Minhocão, pessoal, pincelada. Hoje
eita,
é dia,
rapaz, hoje tá com duplo sentido, rapaz. Hoje é duplo sentido o tempo inteiro, né? É verdade. Mas, né, novamente dirigido aí pelo Denis Villeneuve, do livro do, né, dos livros, né, do Frank Herbert, que inspirou aí várias obras aí da ficção científica, do cinema, da própria literatura, né? É uma fonte de inspiração aí para muita gente. E tivemos já outras versões, tivemos séries, tivemos aquele filme lá do David Lynch, que é meio marromeno, né? Mas a gente vai falar sobre os filmes do Denis Villeneuve, né? Possivelmente aí vai ter a parte 3, né? Então tem bastante coisa aí pra gente conversar. Mas vamos começar aí falando do primeiro. Eu sei que a experiência do primeiro para todo mundo foi diferente, né? Eu queria que vocês falassem para mim o que vocês sentiram quando viram lá a primeira parte, ou até revendo agora pra gente gravar aí pra essa segunda parte. O filme cresceu com a segunda, com essa parte 2, ou ele continua ainda monótono, como a maioria das pessoas achou? O que vocês têm aí pra dizer pra nossa galera aí?
Ué, Edu, no meu caso, eu nem acho ele tão monótono assim, sabe? Tudo bem que eu dormi algumas vezes tentando ver, isso é verdade, mas também eu tava bem cansado. Não é nem por mal. A questão é que eu acho ele um pouquinho confuso. Eu tenho uma questão com o primeiro, que é a montagem dele. Eu acho que... Não sei, cara. A gente tava falando até em off aí, o John falou uma coisa que é verdade. Acho que faltam algumas explicações, assim. Acho que... Eu queria até perguntar pra vocês se vocês já leram o livro. Porque muito provavelmente quem lê o livro, com certeza, tem uma experiência mais tranquila assistindo o primeiro filme. Porque... Tem horas que acontecem coisas, aí do nada tá acontecendo outra coisa, você fala, gente, mas como é que chegou nisso? Por que que tá assim? Sabe, então eu tenho uma questão com a montagem do primeiro. Muito mais até do que ele ser contemplativo e tudo mais, tal. Mas é isso mesmo, pra mim é uma experiência um pouco confusa. Claro, ele melhora a partir do momento que eu assisto dois, porque eu começo a compreender muita coisa do primeiro lá, né? Que na verdade não sei nem se a gente... Dá pra ficar falando em primeiro e segundo, né? Parece um grande filme enorme, assim, se a gente colocar, né? Porque é exatamente a continuação um do outro, assim, entendeu? Então, é mais essa questão comigo.
Sim, a continuação direta, né? E realmente, Rodrigo, essa impressão, ela é muito verdadeira. Eu cheguei a comentar até com vocês quando lançou a parte 1, a gente, né, não chegou a gravar na época, tava o comecinho ali do cashback, né? Mas o que eu observei é que quem realmente lê o livro consegue preencher algumas lacunas com o que já, né, já está estabelecido na cabeça. Então fica mais fácil e torna até o filme melhor do que quem, né, assistiu ali pela primeira vez do zero ali. Ficam algumas questões que no 2 agora, né, ficam mais esclarecidas. Então por isso que é bom assistir os dois assim. Agora a gente já, né, já tendo assistido os dois, fica bem melhor a experiência. Você concorda, John?
Cara, concordo que vendo o segundo é melhor. Eu concordo com... O Duna eu nunca cheguei a ler, viu, Rodrigo? Eu acompanhei... Li sobre a história toda dele há muitos anos atrás, antes do lançamento do primeiro, quando eu comecei a estudar sobre Star Wars. A produção de Star Wars, o making of. É impossível você ver em Star Wars, né, acompanhar a história de Star Wars e não ver essa influência grande que Duna teve nessa época. E eu li a história, falei, não gostei disso aqui, eu achei muito Game of Thrones, assim, muito burocracia, e acabei dropando. Então, pra mim, o primeiro filme, ele já teria um problema, porque a história em si eu não curto, saca? A história do livro, a história do Paul Atreides, que foi a época, a história que eu li sobre, eu não curti. Mas eu acho que o filme, ele tem alguns probleminhas mesmo, principalmente esse de você ter que mandar muita informação e ser muito complicado você fazer isso em tempo viável de tela, né? E você fazer em menos de 4 horas é quase impossível, com tanto de informação e quão rico é esse mundo de Duna, né? Pra mim, ele tem um problema também, que a história que ele apresenta eu achei meio paia, assim, porque acontece, desde o começo você meio que já sabe como é que o filme vai finalizar, vai acontecer um golpe, você sabe desde o começo. E aí ele fica te dando sinais e ele te mostra. E aí um personagem X fala que vai ter golpe, personagem Y fala que vai ter golpe. Todo mundo tá preparando pra um golpe. O golpe acontece e o filme acaba. Você fala, poxa vida, você é sério que você vai terminar o filme? Eu fiquei pelo menos com essa sessão. É sério que você terminou o filme agora com uma coisa que a gente já sabia que aconteceu o tempo todo? Saca? Mas beleza, o filme é bonito, é incrível assistir ele no cinema, ele tem uma grandiosidade, assim, por mais que eu acho que a fotografia brilha muito mais em ambientes fechados, eu acho que os posicionamentos de câmera, assim, que o Denis Villeneuve consegue nesse filme é fantástico, tanto no 1 quanto no 2, mas as grandiosidades que ele faz, né, as grandes máquinas, as cidades, o deserto, eu acho que é muito bonito, mas a história, pra mim, ela tem esse problema no primeiro, porque ela vai te preparando algo que você já sabe que vai acontecer, todo mundo sabe, e esse negócio acontece e o filme termina, você pensa, puxa vida, podia ter me mostrado mais, saca? Você podia ter pelo menos me ensinado mais sobre esse mundo. Porque você, querendo ou não, se você gostou do filme ou não, é capaz de você ter que procurar algumas informações pra preencher certas lacunas mesmo, cara. Porque é muita coisa. E não é nem culpa do Denis Villeneuve, é culpa de que o mundo é muito grande. Saca? Como é que você passa, inicia todo um universo em 2h40? É difícil, cara. Saca? É difícil.
É realmente difícil.
Você tem que colocar,
né,
jogo político, burocracia, traição, monte de personagem, tá ligado? Então realmente é complicado.
E acho legal, John, você ter citado Star Wars, porque eu vejo. A gente vai pesquisar, a gente vai ler as coisas, né, sobre filme, quando a gente vai gravar, ou mesmo quando a gente assiste, né? A gente sempre faz aquele pós, né? De querer. Eu, pelo menos, sou assim. Quando assisto um filme e eu gosto, eu vou atrás, quero saber mais coisas, enfim. E aí vi muita gente comentando assim, ah, essa história é clichê, né? Ah, o rapaz aí que vem e que, né, é o cara mais abonado e é o herói e que gosta da mocinha que tá ali do pessoal mais, né, menos favorecido e não sei o que. É uma história realmente clichê. Mas há de se dizer que muita gente às vezes não sabe, até legal que a gente cite aqui, que é de 1965, isso é anterior a Star Wars. Muita gente falando, ah, Star Wars na areia. Calma, Star Wars que foi inspirado, inclusive, nessa história, né?
Sim, sim.
Então, né, muita gente até não sabe, até porque a primeira adaptação do livro foi em 84, ano que eu nasci, se eu não me engano, né? Então, na verdade,
é bacana porque depois há uma troca, né? Porque depois na adaptação, teria uma adaptação até antes dessa de 84, e ela foi muito, ela usou muito Star Wars como referência, né? Justamente porque Star Wars lança essa Odisseia Espacial, e aí Duna fala, pô, se dá certo no cinema, vamos fazer. Porque se a gente começou essa onda, né? E aí eles tentaram fazer no finalzinho dos anos 70, não deu certo e saiu o de 84, né?
É, então. Mas é bom que fique claro que Duna é que, né, inspirou, na verdade.
Sim,
não
sim,
que,
sim.
E talvez seja muito clichê por conta disso. Foi uma história que começou lá, foi pioneira nessas jornadas, né, de herói.
E nem
tudo mais.
É tão clichê assim, porque o lance do escolhido de Duna, por isso que eu esqueci o nome do. Eu tava tentando lembrar o nome do autor. Você lembra o nome do autor, Edu?
Frank Herbert.
O Frank Herbert, ele na verdade, cara, ele faz uma coisa que ele é um dos pioneiros. O The Chosen One aqui, ele é pro mal, tá ligado? Então assim, é o escolhido, mas o escolhido pra desgraçar todo mundo. E normalmente o escolhido, o Rei Arthur, esses caras, eles eram pro bom. Nossa, o escolhido que vai salvar a gente. Aqui o Frank Herbert, que ele é muito mais, e é um dos motivos de eu não gostar tanto da história, ele é muito mais pé no chão, não tem essa de esperança. Ele traz um personagem, ele ergue um personagem pra você que ele na verdade não é um cara bom. Ele é um ditador, né? E aí tem toda, o que a gente vai comentar durante o episódio com certeza, toda a crítica dele sobre os ditadores carismáticos e tudo mais, e os perigos disso tudo, né? Mas é um diferencial gigantesco. Então Duna realmente foi pioneiro demais nessa coisa. Primeiro de Odisseia Espacial, né? Porque o filme, o livro, as histórias são muito mais espaciais do que necessariamente só no planeta de Duna, como o filme se passa, né? E segundo, por subverter essa coisa do escolhido, que na verdade é pro mal, que Star Wars depois usa também, né?
Cara, é a mesma coisa que você assistir Cidadão Kane hoje e falar que é clichê. Copiou isso de filme tal. Não. Na verdade, os filmes que copiaram de Cidadão Kane, é a mesma coisa Duna.
Pronto.
Entendeu? Então, exato, cara, não tem isso. E o John falou uma coisa de saber o que vai acontecer. Eu tenho uma forma de enxergar cinema que é um pouco diferente da de vocês. Eu não tenho problema em saber o que vai acontecer. Porque eu sempre me preocupo em
como vai acontecer, como vai ser feito e não o que vai ser feito. Tanto que eu sempre comento aqui nos episódios que eu não ligo muito para roteiro, entendeu? Porque cinema é audiovisual, o roteiro é importante, mas não é como as pessoas acham que o roteiro é a coisa primordial para um filme ser bom. Cara, a gente falou do episódio lá do Esqueceram de Mim, roteiro dos caras escreveram em 10 dias, entendeu? E o filme é lembrado até hoje, é um filme simples, mas é tão bem contado, entendeu? E aqui acontece isso também, é um mundo muito rico, é muita informação que tem que passar, então era muito complicado. Vocês falaram aí dessa primeira versão que não saiu, a versão Duna do Rodorovsky. Depois, mais lá pro final, eu vou comentar com mais detalhes, porque tem inclusive um documentário sobre o Duna do Rodorovsky no YouTube, completo, legendado. Depois eu passo lá para vocês, para vocês assistirem, que vale muito a pena. Mas aí deixa mais pro final, pra gente não embolar aqui com a história do filme. Mas falando da parte técnica, diretor, né, Denis Villeneuve, voltando aqui ao Cashback, que tava no outro episódio aqui, bem recente, esteve aqui. Roteiro Frank Herbert, né, o escritor, ele é acreditado, né, por ter a obra mãe ali, né. O Denis Villeneuve também é um dos roteiristas. O John Spates também é roteirista do filme, ele fez Prometheus, Doutor Estranho, então não tem nada assim muito, muito bom que ele tenha feito.
Jesus.
E o roteirista do primeiro filme, o Eric Roth. O Eric Roth não, esse é fera, fez o roteiro do outro episódio aí também recente, nosso Assassino da Lua das Flores, fez Munique lá do Spielberg, o Ali do Michael Mann, Forrest Gump, então é um cara, né, cara bom, mas ele tá só no roteiro do primeiro filme. Compositor, como a gente já mencionou, Hans Zimmer, né, dispensa comentários, um dos maiores aí. Editor, Joe Walker, que fez, ele trabalhou praticamente aí durante todos os filmes aí do Villeneuve, A Chegada, né, que a gente falou, Sicário, Blade Runner 2049, então é um cara ali parceiro. E aí corrobora com aquilo que a gente sempre fala no Cashback, né, que os grandes diretores são parceiros do editor, então eles acabam trabalhando sempre com o mesmo editor, a mesma editora, né. Fotógrafo que brilha demais, eu tive que pesquisar a pronúncia do nome dele, porque eu achava que era Greg Fraser, mas na verdade é Greg Fraser. Fez The Batman, Rogue One, então um cara fera também. Pô, a fotografia do The Batman é espetacular, né? Elenco também estreladíssimo. E aí eu vou englobar parte 1 e parte 2, né? Pra ficar mais fácil, pra não ter que ficar repetindo, né? Elenco, temos o Timothée Chalamet lá fazendo Paul Atreides. Rebecca Ferguson, sempre linda, fazendo Lady Jessica, né? Oscar Isaac lá no primeiro filme fazendo o pai dele, o Duke Leto. Jason Momoa, Duncan Idaho, interpretando ele mesmo, né? Jason Momoa como sempre, né? My Man. Stellan Skarsgård, sensacional como o Barão Vladimir Harkonnen. Tá ótimo, sempre, né? O patriarca do clã Skarsgård, né? Que estão aí por toda a parte. Josh Brolin, fazendo o Gurney Halleck, né? Que é aquele cara ali da guarda, é o cara mais estrategista ali. Javier Bardem, sensacional, principalmente na parte 2 agora, fazendo o Stilgar, né? Virou meme aí até dizer chega. Temos a Sharon Duncan Brewster fazendo a doutora Lyatt Kynes, que é aquela que recebe os Atreides lá quando eles vão pro país, aquela moça negra bonita também que acaba ajudando eles. Temos o Dave Bautista também fazendo lá o Raban, também do clã Harkonnen. A Zendaya fazendo a Shani, né? Ela aparece só em relances no primeiro filme, no segundo bem mais ativa. No 2 temos aí, já na parte 2, temos o Austin Butler fazendo o Fade Rauta, que eu achei muito bom, bem diferente do Elvis, né, que a gente gravou o episódio, tá bem diferente, muito bem também. Florence Pugh fazendo a Princesa Irulan, que é filha do Christopher Walken, né, o Imperador. Christopher Walken sempre bom ver também, grande ator. Temos a Léa Seydoux fantástico, fazendo a Lady Margot Fenrir, que é uma personagem um pouco modificada do que é no livro, depois a gente vai comentar. E temos de novo aparecendo lá a Reverenda Madre, né, que é interpretada pela Charlotte Rampling. E cenazinhas assim, uma cenazinha, né, já deve ter ganho mais do que a gente ganhou aí na vida inteira de salário. A Anya Taylor-Joy fazendo a Alia Atreides, que vai ser a irmã do, né, do Paul. Mas já tivemos um relance ali. E tem que também participa lá da parte 1, interpretando o Tufi Hawat, que é aquele cara ali que é o mentor, né, aquele cara diferentão ali. Mas ele tá só na parte 1, então mais ou menos a gente pressupõe que ele morreu ali no ataque do Harkonnen, né? Que é o Stephen McKinnon Henderson. Então temos um elenco aí bem, né? Bem pomposo aí, com vários atores e atrizes aí de renome aí, alguns até que já ganharam o Oscar. Elenco demais, né, pessoal?
Ah, o elenco é fantástico, né, cara? O elenco acho que não tem nem o que falar. E ver o Christopher Walken como imperador, assim, é, tipo, é o que você espera, saca? Porque no primeiro ele te fala muito, né, do imperador, 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 imperador. E aí quando você escolhe um nome igual Christopher Walken pra ser o imperador, você fala, putz, ele é o imperador. Saca? Ele sabe, esse cara sabe o que tá fazendo, é muito bom. E todo o restante, o Austin Butler, realmente, ele tá muito diferente. Muito diferente.
Ele sempre... Eu lutei pra reconhecer ele, mas eu sabia que eu conhecia ele, mas eu não... Sabe? É muito bom.
Exatamente,
muito
exatamente. Ele passa um ar assim, antes do Elvis, as poucas coisas que ele fez, ele realmente fazia um cara meio louco, assim, meio zé das ideias, saca? Então acho que, se fosse pra traçar uma linha, eu acho que o Elvis é o mais diferente dele. Esse tá mais perto do que a gente já teria visto ele. Porque ele faz um doidaço, né? Lambendo faca, matando todo mundo, entregando tripa pra concubina. O negócio é muito louco, cara.
É, realmente é bem diferente. Mas vamos, né, dar só aquela pincelada no primeiro filme. Nós temos ali no início, né, o Harkonnen que dominam a Hax, aí a exploração é total, aquele regime escravocrata total. Só que o imperador sempre teve medo dos, né, dos Atreides ali. Porque os Atreides eram mais, né, tinha aquele ar mais superior e tal. E aí se ele atacasse direto os Atreides, ele teria que responder às outras casas, né? Daria um problema, né, institucional, e ele acabaria, né, perdendo ali o poder político dele. Aí o que ele faz? Ele retira o Harkonnen dali, que, né, do deserto ali, que é onde tem a especiaria, o melange, né, que é importantíssimo ali, uma especiaria meio alucinógena que ela prolonga a vida, apesar de não ser muito explicado no filme, mas para quem lê o livro, né, e a gente dá esse complemento, aí ela prolonga a vida, permite acessar a memória dos ancestrais, ela é bem, né? Que depois até a água da vida meio que faz a mesma coisa também, né? Depois mais na segunda parte ali. E aí então ele o que ele faz? Ele retira ali porque sabe que vai ter um conflito entre as duas casas, e aí ele vai ser beneficiado porque vai exterminar os Atreides ali. O Duque Leto percebe que tem alguma coisa estranha ali, né? Ele sabe que isso aí é a armação do Imperador, mas ele é cumpridor de ordens, e aí ele resolve, né? Não, vamos cumprir a ordem, vamos lá. Só que ele resolve, quando chega lá, ele tenta um contato maior com os Fremen, né? Que é o povo ali da areia e tal, e aí ele tenta um contato maior para dizer que, né, que nós vamos, né, não vai ser mais como era na época dos Harkonnen, nós vamos ter tipo uma parceria e tudo mais. E aí começa, né, a tentar ali ajeitar as coisas, só que já tem já um motim já totalmente preparado ali, um ataque já preparado pelo Harkonnen, como a gente vê lá com o Dave Bautista, né, o Raban junto com, né, com o Vladimir ali, que é o barão, né? Então a gente vê que tem coisa errada ali, que tem uma coisa que vai, né, vai dar problema ali a qualquer momento, né? Tá ali na boca de estourar ali. E aí a gente tem a apresentação também do que são as Bene Gesserit, né? Que a mãe do Paul ali, a Lady Jessica, é uma Bene Gesserit, que são tipo umas feiticeiras, né? Umas bruxas que elas controlam as linhagens, né? É um grupo composto só de mulher. Só que aí a Lady Jessica meio que ela, né, ela contraria ali o que a Madre Superior ali, né, determina, e era pra ter uma filha, né, e ela acaba tendo um filho ali, né, porque tem uma teoria lá também, entre elas também, dos Kiwisatz Haderach, né, que seria um Bene Gesserit meio que masculino, né, que seria o todo poderoso, que seria o capaz de ver futuro, conquistar o equilíbrio e estabilidade de todos os povos ali, né. Só que aí a Lady Jessica, na ambição dela ali, acaba tendo, né, contrariando ali e tendo o Paul ali, né. Então, e eu gosto muito, na primeira vez que a Madre Superiora vai lá e tem aquela cena que o Paul tem que botar a mão dentro da caixa, né, aquele teste da agulha envenenada e tudo mais. Aquilo ali, cara, é muito bem feito. Eu queria até comentar com vocês, eu fui dar uma pesquisada, né, no que, como foi feito aquilo ali e tal. Aquela caixa, eles botaram bem do tamanho da mão do Timothée Chalamet, né, pra poder,
né, ficar aquela sensação de que, pô, um perigo iminente ali, você vê a Lady Jessica lá atrás meio que sussurrando umas coisas e tal, você vê que ela tá ali preocupada. E aí, vocês lembram lá daquele do filme do Poderoso Chefão, né, daquelas cenas escuras e tudo mais. Nesse daqui o Villeneuve quis fazer mais ou menos parecido. Você vê que naquela cena ali eles estão num breu total, cara, que é quase uma cena de pesadelo ali. Então a fotografia trabalha junto ali, o Greg Fraser ali trabalha junto com o Villeneuve pra dar aquela sensação ali mesmo. Então eu acho essa cena muito boa, cara, essa cena da caixa ali. Vocês curtem a cena?
Uma cena medonha, né? Você fica até com medo do que vem a seguir ali, você não sabe o que vai acontecer. E essa escuridão, ela traz, né, essa sensação, né, de medo do que vai acontecer ali agora, né? Principalmente pra quem não leu, não sabe de nada. Então você fica bem apreensivo. Pelo menos pra mim, essa foi a sensação.
Não, total, total. Ele usa muito luz natural, né? Isso é uma coisa fantástica no filme. Você não ter tanta luz artificial, você usar muita luz e sombra ali, como você falou, Edu, da questão dessa coisa do Poderoso Chefão, né, de parecer tudo um quadro e tal. Realmente essa cena, ela é muito bem montada.
Sim, foi o que o Rodrigo falou, exatamente o que ele queria passar, né, Rodrigo? Foi o que você teve a percepção, né? Você vê que ele queria passar, uhum, um clima de terror, de pesadelo, e foi exatamente o que você sentiu.
Foi,
então,
totalmente.
Então ele acertou ali 100%, né? E aí tem o ataque, né? Acaba tendo o ataque que a gente sabe que vai acontecer. E aí o Paul e a mãe conseguem fugir. Alguns ali ficam pelo caminho, o próprio Jason Momoa ali fica pelo caminho ali, né? Porque pra poder proteger o Paul ali, ele acaba morrendo. A gente acha que o Josh Brolin morreu também, mas acaba que no 2 a gente vê que ele ainda tá lá, ele consegue fugir lá e acaba encontrando lá com o povo da areia, né? E aí tem aquela luta lá no final, né, pra poder definir, ele acaba entrando, assim, entre aspas, pra gangue, né, depois daquela luta lá, que eu nem gosto muito do jeito que é filmada aquela luta, não. Eu não... A gente, né, tá acostumado a ver aí alguns outros filmes aí, que a luta é muito mais bem coreografada ali, eu acho ela é muito crua ali e tal. Eu entendo qual era a sensação que ele queria passar, mas eu acho ela um pouco, assim, mal acabada. E eu tenho um problema com esse final, o mesmo problema que eu tenho lá com o Aranhaverso, lá com Através do Aranhaverso, que é essa interrupção, John, que você falou aí que não gosta tal do final, porque você sabia o que aconteceu. O que me incomoda é que ele termina num ponto muito baixo ali. Ele poderia ter terminado no ataque, entendeu? E começar a segunda parte deles fugindo, entendeu? Eu entendo que a opção, até por tempo de tela e tudo mais, que a opção foi essa, mas eu acho que ele termina num ponto muito baixo, porque tem aquele clímax que é a batalha ali, a invasão, e aí depois dá aquela baixada, que eles ficam caminhando na areia e tudo mais. Eu acho que é que dá uma baixada de bola, não sei se vocês concordam.
Esse finalzinho da areia, ele é até interessante porque ele fala um pouco ele começa a ter algumas visões e ele explica melhor o cenário que vai ter do Paul Atreides, né? Mas eu concordo que o como termina, assim, é bem paia, cara. Ainda tem uma lutinha. É no 1 que tem a lutinha que ele mata o Marcius, né, sim. Marcos? É. Fica meio desconexo mesmo, assim, tipo, caraca,
não é bem
isso aqui tinha que
estar
em outro lugar, tinha que estar na parte 2, é. Ah, é essa luta que você tá falando, desculpa, Edu, eu acabei me perdendo um pouco aqui. Essa luta realmente é bem ruinzinha, ela é meio inexplicável, acontece do nada, como você falou. E não precisava, saca? Eu não sei se é porque, pô, tinha que ter... A gente tava cozinhando a Zendaya o filme inteiro aqui, tinha que mostrar ela, saca?
Uhum.
E ter uma conclusão, pelo menos, dessas visões, entendeu? Porque ficou meio à toa ali. E é como eu te falei, tipo, a questão não é nem saber o que vai acontecer. A gente sabe, o problema é que você cozinha o tempo inteiro no filme. Olha, vai acontecer um golpe, vai acontecer um golpe. Aí acontece o golpe, acaba o filme. Fala, poxa, amigo, é do golpe eu já sabia. Saca? Me mostra mais coisa, me evolui. E aí, realmente, o filme termina num ponto bem baixo. E o negócio é você querer mais, saca? Tipo assim, poxa, tinha mais coisa pra você me mostrar e você não me mostrou. Tá ligado? Igual, uma coisa que eu queria ter visto mais no primeiro filme é o relacionamento da Jessica com o pai do Paul, né, cara? O Leto. Porque no livro, e se eu tiver errado, Edu, você me corrige aí, porque você leu, eu só li a história resumida, uhum, né? Um dos motivos também dela ter um menino é por amor ao Leto, que ele sempre quis ter um filho homem, né? Então ela acaba cedendo ao desejo do príncipe, do rei, por amor, né? E também pra conseguir, por essa ganância dela. Então isso faltou explorar. Porque eles ficam mostrando tão separados os dois, ela por conta do culto dela, da religião dela, e ele por conta dos problemas políticos, que você acaba não construindo direito ali aquele casal, que ele é meio que fundamental, pelo menos para armar o cenário político ali. Então eram coisas que podiam ter mostrado em vez de outras, uhum. Em vez dessa cena da luta no deserto, que não precisava tanto. Enfim, ele tem uma construção meio esquisitinha mesmo.
Pra gente passar pra parte 2, mencionar duas coisas que eu gosto muito de ambientação ali. O mundo ali eu acho muito bem construído, e aquelas naves são sensacionais, que parecem insetos.
Parece um mosquitão, né?
Isso, é muito bem feito.
Parece umas libélulas.
É muito bem feito. E outra...
Muito legal.
Obviamente o Miocão, o Verme da Areia, o Shai Hulud, que aparece no primeiro filme, na primeira vez que eles vão ver lá a extração do Melange, né? E aí acaba tendo um ataque lá do Shai Hulud, que, pô, é muito impactante, né? É muito bem feito. Eu acho, assim, um ponto altíssimo, o que fica aquele gostinho pra gente ver mais também, e que na parte 2 aí a gente vai, né, ao delírio, né? Porque na parte 2 a gente vê bastante lá do Shai Hulud. Então, termina nesse ponto, e aí acaba passando pra parte 2, né? Ele já tá lá com o povo do deserto, né? Ele tá tentando se ambientar ali, aí tá indo em algumas missões ali, e aí ele acaba com essas missões, ele vai ganhando confiança ali, né? E aí você vê que o Imperador, mesmo depois do ataque dos Harkonnen terem retomado ali, né, a Hax ali, ele tá meio ressabiado, conversando com a filha dele lá, né, com a princesa, e aí você vê, né, aí vê pela primeira vez lá o Christopher Walken e a Florence Pugh, e aí começa a história do 2 já bem mais movimentada do que o 1, né, já começa ali, né, no pau ali, né.
O 2 ele já me agrada bem mais, pelo menos o começo. Pra mim ele volta, porque novamente você tem que explorar muita coisa da história, mas o começo ele começa ali muito bacana, inclusive a coloração. Eu acho que tecnicamente o segundo, a gente já tinha comentado isso, mas tecnicamente o segundo ele dá um glow up insano, cara. Pra mim a edição do segundo é muito superior, ele tem até tem um momento ali que tem uns cortes que o personagem vai do ponto A ao ponto B do nada ali, mas beleza. Mas a edição é maravilhosa, eu acho que a história ela é um pouquinho mais linear, então é mais tranquilo de você acompanhar. Eu acho que a coloração do filme também, porque o primeiro ele tem uma necessidade de ficar num filtro cinza, né? Sendo que o deserto é extremamente colorido de certa forma, e aqui o filme começa num pôr do sol, então tá tudo meio laranja. É até a capa do filme, todas elas são de uma coloração meio laranja.
Lawrence da Arábia.
Isso, nossa, é muito bonito, cara, é muito, muito bem feito. E aí tem aqueles caras do... Os Harkness, né, de armadura preta, e nossa, aquela batalha inicial é perfeita.
Me lembrou o Império do Sol também.
Também. É verdade, muito bonito, verdade. Ali. Depois a gente vai discutir lá quando for pro, né, pra terra lá dos Harkonnen lá, que tem uma parada lá, uma sacada genial do diretor e do fotógrafo. Mas aí a gente discute mais quando chegar. E aí a gente consegue ver mais da, né, da personagem da Zendaya. Né? A gente consegue ter um vislumbre maior, né, do que realmente ela é da Shani, né? Porque no primeiro eram só aquelas visões ali, ela aparece no finalzinho, e aqui já começa a se estreitar um relacionamento. Você vê que eles têm uma química grande ali, até quando saem em batalha ali, né? E aí a coisa vai se desenvolvendo. Mas ela, eu gosto da personagem dela, porque teve uma modificação ali em relação ao livro. Porque no livro ela é uma seguidora quase que cega do Paul Atreides. Nesse daqui ela gosta dele, ela tá ali junto dele, mas ela tá o tempo inteiro meio que contestando com o pé atrás. Ela falou, cara, isso aqui tem algumas coisas aqui que não estão certas. Porque você vê ali, começa, vira quase que um fanatismo religioso. E aí tem aquelas cenas, né, com o Stilgor que são hilárias. A primeira vez que ele fala lá o Nizam al-Gaib, cara, parece que foi retirada ali do Vida de Brian do Monty Python, né? É que ele fala que é aquela coisa de, ah, tá vendo? Ele é o escolhido. Ele diz que não é o escolhido, mas é porque ele é o escolhido. Ele é humilde.
Ele é humilde. Estava na escritura o tempo todo.
E aí
todo,
parece nossa. Esses fanáticos religiosos mesmo, né? Que ficam dando voltas na história para poder encaixar naquela narrativa que eles querem, né? Então ele fica ali naquela... Então é muito... Ele vira quase que um alívio cômico ali do filme. Mas o mas Javier
total,
Bardem...
Total.
Javier Bardem demais, cara. Ele é, demais nesse filme.
É muito diferente ele do primeiro pro segundo, né? No
primeiro ele é um cara turrão,
você acha que
brabo.
Ele é completamente diferente. Aqui não. Aqui ele já tá até meio bobão mesmo.
Ele é um meio que um conselheiro, uhum, né? Ele muda completamente a questão, sim, do personagem e melhora
e
muito mais.
E até por uma mudança escolhida, né? Uma opção do Denis Villeneuve, tiveram algumas modificações ali. É porque durante o filme essa história se passa ali mais ou menos durante um ano. E no livro são 3 anos, então é mais esticado. Tanto que no livro a Alia já nasceu ali, acaba a Alia já nascendo. E aí acaba que ela toma algumas decisões mais à frente e tal, que acabam tendo que ser modificadas na história, porque ela ainda está na barriga da mãe ainda, da Lady Jessica. E aí você vê aquela conversa dela com a mãe pela barriga, que eu acho muito legal ali o jeito que fizeram. Mas aí a gente já tem, né, já uma... E você consegue ali já meio que moldar, ele é muito parecido com o nosso mundo real ali. Parece aquela região ali mesmo do Oriente Médio ali, né? Que tem aqueles conflitos, tanto que tem a coisa da Guerra Santa, do Jihad, né? Você vê que é muito semelhante ali o que acontece ali com alguns povos ali, né? Mas aí o filme ele acaba subvertendo, porque se você olhar o filme por uma primeira camada, você pode olhar assim e falar, ih, outro filme White Savior, porque vai vir um branco para salvar o povo da areia, os Fremen, né? Ih, mais uma história do branco salvador. E o filme ele subverte isso. Totalmente, como você falou, né, Joe? O cara é quase um anticristo ali, né? O cara não é flor que se cheira. A gente vai vendo ali, você vê ali o fanatismo cada vez crescendo, as Bene Gesserit ali, né, tentando... porque elas viram que o Paul Atreides não tem como controlar. E elas estavam procurando alguém que elas conseguissem moldar e controlar. Então elas começam a buscar outra alternativa, né? Tanto que elas estão lá coladas no imperador, na princesa e tal, e aí você vê elas tendo outra alternativa que acabar, que elas vão decidir que seja o sobrinho do, né, do Barão Vladimir, né, que é o personagem do Austin Butler. Então, o que eles falam, não, esse daqui a gente, sim, é mais fácil de controlar esse daqui, porque as Bene Gesserit estão sempre ali por trás, cara, moldando todo mundo ali, né, elas estão preparando o terreno para elas estarem bem sempre. Então tem essa construção e essa subversão.
Centrão, né?
Isso aí. Essa subversão é o PMDB, Centrão, né? Tá sempre ali no governo ali, sempre tramando por trás. Mas ela... E aí você tem essa subversão que eu acho muito boa, cara, da história. As pessoas falam, ah, ela é simples. Ela é simples porque a gente já viu muitas vezes.
Sim, mas exatamente.
É porque... E o mais legal é que o Paul, ele... cresce, ele não te entrega logo de cara, ele vai crescendo no decorrer e ele vai muito ali. Quando exato. O Stilgar, ele fala, não, ele é, não, ela tem razão, parem com isso, tal, ele todo
ele tenta bonzinho, fazer do
ele é
falso
sensato,
uma questão.
Ele é sensato, aí ele vai crescendo, aí lá no final ele já vai, aí ele explode, assim, você fala, caraca, irmão.
Isso é maravilhoso.
Isso é muito isso louco, mim... cara. É muito louco.
Eu gritei ele estando a cair. Porque, assim, eu não é segredo pra ninguém, cara. Eu não gosto do Timothée Chalamet. Eu não consigo curtir o cara. Eu acho que, beleza, quem gosta, eu entendo e tal. Mas pra mim ele tem muita cara de antipático. Muita cara de antipático. Então, o começo e a metade do filme ali... entendeu? Meio... Mas nesse filme eu entendi como eu gosto dele. Por que que acontece? A primeira parte e a segunda, que é essa que a gente tá falando, ele tem todo esse lance de romance com a Chani, que é a Zendaya. E, cara, eu não tava comprando nada daquilo. Nada. Eu tava achando super chato, assim, o romancezinho deles. Eu não comprei aquele carisma. Quando ele bebe a água da vida, lá, né, que é a essência azulzinha, e ele vira o ditador canalha, ali eu comecei a gostar dele. Eu falei... Aí exato. É o ponto, é por isso que o Denis Villeneuve...
Por isso que
é
eu paguei esse ingresso.
Exato, é por isso que o Denis Villeneuve contratou esse moleque. Foi esse deve ter sido o tape, assim, pra falar, meu filho, fala essa frase aqui. Meu, ele incorpora o personagem de uma forma que você sente ali a imponência que ele tem em cima de todo mundo. Ele é bom em fazer isso. Uhum. Saca? Ele é um canalha, ele é um ditador e ele faz isso muito bem. Ele sobe naquela pedra e fala assim, olha, sua avó era caolha. Ele começa umas profecias muito loucas, né? Tipo, sua avó era caolha, morava em Duna. Aí o cara já grita, Alisson Caíbe, o que você vê pra gente? Paraíso verde. Fala, nossa! Fala, cara, é isso. Ele manda bem
uma
nisso.
Uma coisa meio Austin Moisés,
Butler,
né?
É a mesma coisa.
Ele falando, eu vou guiar vocês
então
ao
vou
paraíso,
liderar, agora
a terra
chega.
Prometida.
Porque ele tá o tempo todo, ai não, vocês têm que ser liderados por vocês mesmo. Ai, porque não, isso não é pra mim,
junto.
Isso não é esperança. Meu, não tá enganando ninguém, você não quer esperança. Você quer ditador, você quer ser canalha, sabe? Você quer matar todo mundo. E ele quando ele realmente toma posse sobre isso, cara, ele arrebenta. Pra mim, ele manda muito, muito bem, de verdade. Quando ele fala assim, ó, eu vou casar com a tua filha, entendeu? Você escolhe um aí pra me matar, tá ligado? Isso, pra mim, o Timothée Chalamet, ele cresce muito.
Acho que a virada, John, reflete muito na frase, né? Quando ele descobre que ele é um Harkonnen também, né? E ele fala, sobreviveremos. Exato, como Harkonnen. Pronto.
Isso, é, nossa. Ali, ó, perfeito. Perfeito. É isso aí mesmo.
E aí, a gente tá falando de cenas que valem o ingresso. A do Shai Hulud, quando ele monta a primeira vez no Shai Hulud. Que a gente tinha tido um relance na parte 1, né? Que a gente vê um frame montado no Shai Hulud, né? E aí no 2 a gente, né? Aquela primeira cena ali, putz grila, cara. E você vendo, não sei qual o cinema que vocês assistiram, mas eu assisti no IMAX. Nossa, as cadeiras tremeram, cara. Porque o som desse filme, isso é que é legal. A edição de som perfeita, o som apuradíssimo, mas a mixagem de som também é excelente, porque ela cria muitos sons que não existem, né? Não existe som de Shai Hulud. E o design de som é tão bem feito que a gente acredita que aquilo ali é de verdade, cara. De tão bem feito que é, cara. E aquela cena é espetacular. É a cena que a gente vai lembrar daqui a muito tempo, né? Com toda certeza esse filme vai ser indicado ao Oscar aí, principalmente nas categorias técnicas, como até foi o primeiro, né? Mas essa cena aí vai estar rolando lá na cerimônia do Oscar, cara, de 2025, porque é muito bem feita, né?
E eu destacaria a trilha nessa cena também.
Sim, Edu, também. Ela
que
combina.
Converge tanto ali, né?
Elas conversam. É muito, muito bem feito. E aí eu queria puxar um outro ponto também, que é quando mostra Gid Prime, né? Que é a terra do Harkonnen. E aí ela é toda em preto e branco.
E você vai ter que me ajudar, Edu, porque eu saí sem entender. Pra mim parecia que eu tava vendo um filme do Zack Snyder, cheio de câmera lenta e preto
Não,
e branco.
Não, mas tem uma explicação fenomenal, cara. Fenomenal. Você chegou a ver, Rodrigo?
Não, mas é bom você falar isso, porque eu ia perguntar mesmo pra vocês. Eu só sei que eu gosto muito, mas eu não sei, porque me causa outras sensações.
Porque no livro ela não é descrita assim, ao pé da letra e tal, então ele precisou dar uma inovada ali. Ele queria que como são seres meio decrépitos e tal, ele queria que o ambiente ali, eles exploraram tanto aquele ambiente que ele queria que a natureza ali, porque ali é praticamente estéreo ali onde eles moram, então que a natureza meio que se voltasse contra eles. Tanto que o sol ali, por que, que a imagem é preta e branca? Porque o sol ali é negro, o sol da região ali. Por isso é que fica com aquela tonalidade ali. Pensei totalmente desaturada, a ponto de ficar preto e branco,
não.
Entendeu? Porque ele queria um preto. O Denis Villeneuve chegou com o Greg Fraser e falou, eu quero um preto, mas eu não quero um preto comum de um preto e branco. Você vê que não é igual um preto e branco normal, ele tem um preto diferente, ele é mais, né, ele é mais carregado.
E o branco é quase um cromado.
É, exatamente. Então ele falou, eu quero isso aqui.
Quase estourando, né?
Eu quero
até
que...
o branco, né?
Eu quero que esse sol seja quase uma coisa alienígena, esse lugar que eles residem ali, porque é a natureza se voltando contra eles. Então aí deu esse tom. Mas como que a gente vai, né, filmar desse jeito assim? Porque, né, se filmar normal, vai sair um preto e branco normal. Não tem como. E aí o que que eles fizeram? Filmaram em infravermelho.
Olha.
Por isso é que fica com aquela tonalidade.
Interessante.
E aí, só que tem um agravante ali. Porque quando você filma dessa forma, em infravermelho, não tem como depois você consertar na pós-produção. Você teria que refilmar tudo do zero. E aí ele chegou, o Denis Villeneuve e o Greg Fraser chegaram na produtora do filme e falaram, e aí? Ela, não, tô com vocês. Se vocês acham que vai ser bom, podem fazer. E aí fizeram. E eu acho que ficou perfeito.
Cara, eu vou te falar assim, esteticamente é legal. Pra mim faltou uma linha falando assim, não, porque o nosso sol preto e não sei o quê. Mas é bonito. Esteticamente ficou muito maneiro. E isso também, Edu, economiza no filme, né? Porque você fazer CGI de preto, branco e cinza, né? Que ali você tem as tonalidades.
Não ficaria daquele jeito.
É, não, é.
Aquela tonalidade ali não ficaria.
E aí aquela batalha que tem lá, lembra até um pouco o Gladiador, né? Algumas cenas do Gladiador.
Total, parece um Coliseu ali, né?
Né? Verdade. Lembra muito o Gladiador ali. E o personagem do Austin Butler, cara, eu gosto muito o Fade Rauta. Eu gosto bastante do personagem dele, porque ele é poucas ideias, mano. É loucaço. Né? Como você falou lá, ele dando carne pras concubinas lá, cara, você vê que o cara não é muito certo das ideias, né? E aí vem a Lacey Duke também, uma Bene Gesserit, né? E aí ela começa a seduzi-lo, né? Até na esperança ali de gerar também um Kwisatz Haderach, né? Também, né? E aí ela faz o mesmo teste lá da caixinha, né? Ela faz também o mesmo teste da caixinha com ele também. Então é muito bem feito. No livro a personagem é um pouco diferente, porque ela tem um marido que é eunuco. Então esse marido não aparece no filme, não tem esse marido, aí é só ela mesmo. Eu achei que também foi uma mudança boa também. Eu acho que fica bem, bem interessante ali, dá mais profundidade ali a personagem ali. E aí eu gostei muito desse mundo ali do Jarkoni. Depois de saber dessa explicação, eu gosto muito dessas inovações técnicas. A gente estava falando lá da bomba atômica do Nolan lá no Oppenheimer, agora isso daqui, lá no o filme revelado de forma diferente lá no Poderoso Chefão. Então você vê, cara, que os caras estão preocupados não só com o que vai desenrolar ali, com o roteiro e tal, mas estão preocupados também com a estética também. Porque filme, como a gente sabe, eu canso de repetir, é audiovisual. Então tem, né? E aí, cara, mesmo que você não entenda, você vai saber que aquele ali, quando chegar ali, você sabe que o mundo ali é onde é habitado pelo Jarkoni, né? Porque é diferenciado totalmente por causa da fotografia, né? E aí você pode achar que é só estética, mas não, mas tem uma explicação também, né? Bem, bem interessante, né? Então foi legal ter pesquisado essa parte ali, eu gostei bastante de ficar sabendo, eu não fazia ideia que isso aí era possível, né? E como o filme é todo filmado em IMAX, né? A gente até brincou hoje, né, antes da gravação, né, John e Rodrigo, vamos gravar hoje sobre o rolão do Villeneuve, né, já gravamos sobre o rolão do Nolan, né, porque é o filme em película ali, né, filmado em IMAX, e aí o rolo do Villeneuve é até maior do que o do Oppenheimer, né, então tem essa coisa aí, mas aquele daquela forma ali aqui no Brasil não chega, né? A gente não consegue ver, mas a gente vê no...
Infelizmente.
No nosso IMAX aqui, que é um pouquinho inferior, mas já é um nível maravilhoso. Eu tenho certeza, meus amigos, que quem estava assistindo algum filme do lado da sala de Duna Parte 2, com toda certeza...
Se lascou.
Se sentiu incomodado com a vibração da sala, cara. Porque, com toda certeza, reverberou lá na outra sala, porque foi demais ali. E aí, né, depois como você já... falaram, o Paul Atreides toma a água da vida e tudo mais, que a coisa, né, é o ponto de virada ali, e aí ele vira cachorro louco ali, né, e tem aquela coisa das ogivas, né, que ele vai ameaçar as outras casas com a ogiva e tudo mais, e aí a coisa começa a esquentar até que ele chega lá pra aquela batalha ali, que eu acho que é muito melhor do que a do primeiro filme. O jeito que é filmada a luta dele no final lá,
nossa,
eu acho muito melhor. Muito melhor. Vocês concordam? Lá com o Fade Rauta lá, cara, ficou sensacional ali. Tem um clima de tensão maravilhoso, né?
É muito mais bem feito. Essas questões da ogiva também é uma parada que eu só aceitei, né? Que ele se mudou faz pouco tempo pro planeta e já mandou ele 90 ogivas lá. Porque ele não era dali, né? Aquelas ogivas, elas vieram junto com eles há um pouco mais de um ano. Como é que eles colocaram no centro da Terra de uma rocha lá? Mas beleza. É muito interessante porque aí vem a alegoria que o autor sempre quis colocar, né, política da questão do, olha, bombas nucleares e tudo mais. Mas ainda mais que em 1965 a gente estava perto das crises de mísseis em Cuba lá, né, com o John Kennedy. Mas em todo caso, essa cena final, cara, é espetacular. Ela tem uns cortes assim muito bons. Tem um enquadramento do quando ele lança as três lá pra quebrar os muros e vem a tempestade, vem as minhocas. É um enquadramento do Paul de costas e lá no fundo a forma como ele usa o CGI é muito bem feita, né? Não é uma coisa preguiçosa. Você vê que ele realmente consegue pensar na composição da cena, aonde que vai CGI, aonde que vai efeito prático, como você falou. essas rochas no deserto, foi tudo gravado na Cisjordânia, né, na Jordânia e na Cisjordânia, então onde você tem deserto de pedra, né, e aí em partes eles gravam esse deserto de areia, então, puxa cara, é muito bonito, é muito maneiro, e quando ele mata o avô dele, né, o barão lá, é sensacional também, né.
É outra mudança. Olha, beijo, que tem vovô. É outra mudança que tem em relação ao livro, porque quem mata é a Alia. Mas como a Alia não tinha nascido, como é que a Alia ia matar?
Não tinha nascido.
Aí eles tiveram que fazer essa mudança aí. Então, é, mas ficou interessante ali pra mim. Combina perfeitamente ali com a situação. E você falou que foi filmado na Jordânia, John. Foi filmado também na Hungria e na Itália também. Em Abu Dhabi.
Olha
também.
Olha aí, na Itália.
Tem cenas em Abu Dhabi também. Então,
caramba. É, muitos lugares, né?
E locação faz uma diferença, né?
Nossa,
faz um monte de diferença. Nossa. E que bom, né, cara, ver filme com locação. Chega, né, de croma, né, cara? É muito melhor. E que deleite visual, né?
Sim,
esse
sim.
Realmente eu acho bem melhor, acho, que o 1, inclusive.
Uhum.
O 1 é bacana visualmente, mas esse é,
esse é deslumbrante.
Muito superior.
É um avanço ali. É, e aí tem outras mudanças também em relação ao livro, porque... Aí ele propõe, né, o casamento lá com a princesa Irulan para poder unir as casas, só que as outras casas não aceitam. E aí ele decide iniciar a Guerra Santa, o Jihad, né? No livro é diferente, as outras casas aceitam o casamento. E aí a batalha dele não é contra as outras casas, mas a batalha é contra os rebeldes, contra quem se rebelou ali em relação a essa decisão. Então também foi feita essa modificação em relação ali à história original ali. Então tem essa mudança que eu também acho bem, bem interessante ali também. Fica mais legal até para uma terceira parte. Até porque o que vem a seguir no livro eu já não acho tão bom quanto o que já passou.
É uma merda. Eu vou te falar que
eu acho que dá uma caída assim.
Uhum.
Entendeu? Então o Denis Villeneuve até comentou sobre isso, John, que ele tá fazendo o roteiro agora, né?
Uhum.
Ele comentou que agora a dificuldade vai ser maior porque o material original não é tão bom quanto o que ele já trabalhou. Ele
Sim.
próprio falou sobre isso, então não é uma coisa da nossa cabeça
mesmo.
Nem impressão só nossa. É do próprio diretor do filme, então, né?
Parece que a parte 1 e 2 dos filmes é do primeiro livro, que são 900 páginas, né? Agora
depende da edição.
O livro tem 250 páginas, é um pouco menor. Então, assim, acho que dá até pra ele trazer mais coisas.
Ele vai mexer bastante.
Autorais, talvez. É, exato.
E aí ele... outra coisa também, como eu mencionei lá, a personagem da Zendaya, ela... No livro aceita tudo, inclusive esse casamento armado aí. Ela apoia ali 100%, entendeu? Ela não tá nem aí, ela apoia, a Shani tá nem aí. Já no filme fica mais legal, porque ela vê, putz, agora aquilo que eu tava pensando realmente se tornou realidade. Eu gosto dele, mas é um filho da mãe, né? Tipo a Molly lá com o Ernest no Assassinos da Lua das Flores, né? Eu te amo, mas tu é um calhorda, né? Então, e aí a gente tem muita coisa pra esperar aí pra próxima, né? Que eu acredito que vai ter, porque tá dando uma bilheteria bem interessante. O Denis Villeneuve tá com vontade de fazer o próximo. Então a gente vai ver o que vai acontecer, né?
Tem que ter.
É,
a gente
olha,
tem que ver o desfecho disso aí.
Eu tenho mágoa do Villeneuve, porque ele fica colocando cliffhanger no filme e não sabe se vai fazer o outro.
Não, vai fazer.
Ele fez isso lá com o Sicário. E agora tá dando entrevista falando, não sei se foder, não sou eu que vou dirigir. Canalha, velho.
Ah, não.
Você tá de palhaçada.
Que não tem, não.
Sicário foi um filme que me marcou. Eu fiquei impressionado. Ele põe um cliffhanger no final do filme e aí, ó, eu não sei quem vai fazer, meu irmão. Faz essa porcaria aí, cara. E com Dune é a mesma coisa.
Nem começa então, irmão.
Inclusive, a minha crítica com esse também é esse final, que não precisava ter esse cliffhanger. Tipo, você poderia ter colocado um ponto final nessa história. Tipo, beleza, agora ele é o imperador. Sei lá, põe ele sentando num trono, põe alguma coisa. A partir do momento que você coloca, o filme encerra com a Zendaya indo embora, meu irmão, vai ter alguma coisa. Saca? E aí me passa uma sensação de, putz, e agora? Você não precisava ter terminado com um cliffhanger tão grande. Você podia ter
filme
mostrado
de
ela saindo. É, então, fica uma sensação de duas torres.
Não,
filme
você fica
de meio.
Até... pensando que vai ter um cena pós-créditos, né?
Exato, porque assim, o que a história estava se propondo, ele concluiu. Tipo, ele tá, concluiu a vingança do pai dele, concluiu subir no trono, sabe? Mudou toda a política da galáxia e agora fechou. Mas não, aí tem que mostrar a Zendaya fugindo, você imagina que vai ter alguma coisa. E aí a Rebecca
as outras
Ferguson
casas vindo,
passando a mão na barriga. Agora começa a Guerra Santa. Putz grila, cara. Por que que você fez? Eu sei que vai começar agora, mas não precisava ter feito isso, porque agora virou filme do meio e eu quero o terceiro filme.
Vai sair.
Por favor. Vai ter.
Vai ter. É, antes da gente ir para as notas, eu queria deixar aqui pro final, deixei até pro final, para comentar sobre o Duna do Jodorowsky.
É, manda.
Vocês assistam lá no YouTube, tem completinho. Só procurar lá, Duna do Jodorowsky. Jodorowsky se escreve Jodorowsky, com W e S-K-Y no final. Grande diretor, Alejandro Jodorowsky, que fez A Montanha Sagrada, O Topo, Santa Sangres. Era um cara muito experimental, era de um cinema muito experimental, e ele era o ator principal dos filmes dele também. Então era um cara muito com ideias muito doidas, assim, mas muito criativo. Ele começou a fazer um esboço do que seria o cenário de Duna e tudo mais. Aí ele trouxe o Moebius para fazer o desenho dele, Moebius, né, consagrado aí, né, de quadrinhos e tal, ilustrador maravilhoso. E aí, cara, não vou contar tudo que eu quero que todo mundo veja no YouTube, então não vou ficar dando muito spoiler, mas eu vou só falar o que ele queria trazer, quais as pessoas que ele queria trazer pra trabalhar no filme dele. Olha só: Orson Welles.
Opa.
David Carradine, lá, o Kill do Kill Bill.
Ô, louco.
Udo Kier, lá do Bacurau, que é o vilão do Bacurau. Salvador Dalí. Ele queria trazer o Salvador Dalí pra atuar. E ele queria que a trilha do filme fosse do Pink Floyd. E ele queria trazer também o Mick Jagger pra fazer o filme.
Sim, muito doido, cara. Esse documentário é excelente.
E aí, só um spoilerzinho só pra ficar interessante, que aí ele ficou triste porque o projeto dele, né, não deu certo e tal. Ele tem, cara, tudo até hoje, o material todo, cara. Que o pessoal até comenta no documentário, é o maior filme não feito da história, né? Porque tem tudo ali, tem os storyboards todos ali, de tudo que vai acontecer. Mas aí tem uma cena que ele fala que, pô, ele tava triste, aí foi assistir o Duna do David Lynch, né? Aí ele triste, pô, fizeram meu filme. Que aí quando ele começou a assistir, ele falou que abriu um sorriso, ele falou: ainda bem que é uma merda. Ele falou: ainda bem, aquela coisa do ser humano, do sentimento humano. Ele falou: ainda bem que o filme é ruim, então não fizeram o meu, mas esse filme é uma bosta. Então tem essa coisa interessante aí, então, mas assistam lá o Duna de Jodorowsky, que é sensacional. Tem no YouTube completinho, legendado, galera.
Olha aí.
Eu queria falar com vocês, pra gente combinar aqui direitinho. Como a gente falou muito pouco da parte 1, eu acredito que nem precisa dar nota pra parte 1. Vamos só dar nota pra parte 2 mesmo?
Vamos.
Pode ser.
Beleza? Então quem quer começar?
Pode ser eu.
Vamos lá.
Cara, então, dar nota pra esse filme, eu assisti ele de novo, né? Assisti ele duas vezes. E aí, na volta aqui, eu fiquei pensando na nota dele. Porque ele é um baita de um filme. Eu acho ele muito... A trilha sonora dele, pra mim, ela poderia ser usada melhor nessa segunda parte, mas ela é excelente. Composição, tudo isso que a gente falou também, não adianta ficar rasgando muita seda aqui. Pra mim, o filme ele tem alguns probleminhas, igual a gente já falou também. Tem coisas. Tem a questão do Timothée Chalamet, tem a questão do começo e do meio. O começo ser bom, mas o meio do filme eu achar que ele dá uma barrigada. Mas ainda assim, eu acho que ele é incrível. Não tá nem no meu top 3 do Villeneuve. Né, apesar de não ser um diretor assim que eu sou super fã, eu acho que ele tem ótimos projetos. Blade Runner eu acho maravilhoso, Sicário, como eu falei aqui, acho fantástico os dois, mas eu acho que é um bom filme, eu acho que vale a pena ver no cinema, assista no cinema se tiver a chance, tiver a oportunidade aí, pessoal da Baixada Santista, R$12 o ingresso, pelo amor de Deus, vai ver no cinema que é muito bacana, e eu vou dar uma nota 9, eu acho que 9 é uma boa nota. O filme ele tem ali uns probleminhas pra mim, mas ele funciona bem. Muito melhor que o primeiro, inclusive.
Vai lá, Rodrigo.
Bom, vamos lá. Concordo com o John, viu? Vá ver no cinema, porque realmente é muito bom. É um deleite visual e de som também. Então acho que no cinema você vai ter uma grande experiência. Não que não tenha em casa, mas no cinema vai ser Muito melhor. Agora vamos lá, as atuações acho que são... Eu sempre gosto de analisar logo de cara atuações, né? Eu como venho mais da atuação aí e tal, sou ator. Então eu acho que estão bem, né? Eu gosto muito... O Chalamet, ele... Eu no começo achava ele um pouquinho mais blasé também, mas eu comecei a gostar mais dele depois de Wonka, sabia? Eu acho que ele foi tão bem, ele surpreendeu tanto ali que eu comecei a prestar atenção mais nele, assim, falar, ah, então vamos lá. E aqui também, cara, aqui eu acho que ele vai crescendo muito bem, assim, sabe? E no final ele explode ali, ele traz tudo... toda a tensão e toda a energia que tem o personagem mesmo. Então, assim, de atuações, eu acho que todo mundo ali... Talvez o Javier Bardem, não sei, vocês até curtiram mais, né, essa nova versão dele no 2, mas talvez eu preferia mais a do 1, não sei. Até porque deixou ele muito, ao meu ver, ficou muito um personagem muito abobalhado ali, apesar do fanatismo, né? E é uma coisa que a gente tem que levar... com mais seriedade até, ao meu ponto de vista, né, esse tipo de coisa, enfim, né. Aliás, o pessoal do Oriente Médio sofre muito com isso também, né. Vamos lá, enfim, tô aqui pra falar do filme. Cara, eu vou dar 9 também, acho que por tudo que foi feito aí é um excelente filme, né. Nem vou falar o que eu daria no 1, então, é 9.
Melhor não.
Beleza. Eu tava esperando muito pelo filme. Eu já tinha gostado do primeiro, mas eu gostei bem mais do segundo. O segundo acontece muita coisa. Quem ouviu o episódio lá das chegadas já sabe o quanto que eu sou fã do cinema do Denis Villeneuve. Ele é um cara que você consegue enxergar, né, que é um diretor autoral. A mise-en-scène do... né, ele prepara muito bem as mise-en-scènes ali, e essa parceria que ele tem com edição e com fotografia eleva muito o cinema dele também. Você vê que tá todo mundo trabalhando junto ali, ele escolheu muito bem também os atores. O Timothée Chalamet, eu tô gostando cada vez mais dele, eu concordo aí com o Rodrigo também, depois de Wonka. Eu tô gostando mais ainda, porque em Wonka ele tá muito bem, ele fez um Willy Wonka totalmente diferente dos outros dois que já tinham sido feitos no cinema. Ele conseguiu dar uma terceira roupagem e ficou ótimo, né? Porque é uma fase mais inocente dele, do começo ali, antes da fábrica de chocolate. Então casou muito bem ali. Visualmente o filme realmente é brilhante. A gente destacou alguns pontos aí que não é por acaso que ele é bonito. Não é só paisagem, né, que a gente brinca, né, mas teve um apuro ali de estudo, de experimentação, então, né, isso é muito importante. Eu gosto muito das atuações, como eu falei. Eu não vejo barriga, para mim o filme ele tá redondinho, mas não é perfeito. É um excelente filme, mas eu tô com vocês também em relação à nota, mas eu também vou dar um 9. Eu acho que até quem viu minha resenha lá no Instagram já viu que eu tinha dado 9 lá. Eu mantenho a minha nota lá que eu dei na resenha. E, né, um triplo 9 aí pra Duna Parte 2. E com isso, o filme ganha o selo Great Scott. Great Scott! É isso, merecidíssimo, né?
Uhum.
Excelente filme, melhorou bastante. Tá todo mundo ansioso aí pra essa parte 3. Denis Villeneuve, escreve isso aí, cara. Começa a escrever aí logo, que a gente tá doido pra ver essa parte 3 aí. Que não seja adiado, né?
Porque inventa, não.
Os outros dois, coitado. Pô, o filme é pandemia e depois greve dos roteiristas e atores.
Roteirista,
né? Deu várias coisas aí, mas saiu, né? Beleza. Então agora, antes da gente ir pra Jukebox, né, vamos ler aqui os comentários do episódio da chegada que a gente gravou lá com o Luca Leal. E o pessoal tava meio devagar aqui, a audiência foi até, né, a mesma aí dos outros episódios, mas deu só 2 comentários aqui. Como é que a gente divide? Eu leio um e um de vocês lê o outro?
Pode ser, pode ser.
Beleza, então vou ler o primeiro aqui do nosso amigo Abinadab Freitas. Ele colocou assim: que podcast, amigos. Esse filme realmente faz a gente pensar, ir além. Depois de ouvir o podcast, fui correndo rever. Parabéns pelo trabalho. E aí, mais um que escuta o Cashback e quer assistir o filme. Que acontece isso também com o Duna Parte 2, que com toda certeza vai ter gente que não viu o filme, mas acaba ouvindo, que ela fica com vontade de ir ao cinema também, né? E
tá vendo aí, Warner?
Anunciantes, tá aí? Patrocinadores, fiquem de olho aí, porque olha quanto ingresso que a gente gera pra vocês.
Amazon, Netflix, todos aí, ó, que geram, né?
Conteúdos. É isso aí.
É, Cinemark, vamos lá. Tamo aí, hein?
Estamos aí. Quem vai ler a próxima?
Valeu demais. Eu vou ler aqui a mensagem do Inácio Headbanger, ele que tá sempre com a gente, ele mandou assim: impressionante como essa galera do Cashback só acerta nas escolhas. Baita filmaço de novo. Já se tornou um dos meus episódios favoritos. Olha só, o Inácio curtiu bastante.
É, a Aninha também disse que, né, é um dos episódios favoritos que ela editou também. Então ficou bem legal aí. É um filme que a gente gosta bastante aí também, do Villeneuve. Villeneuve de novo aí no Cashback, né? Então antes de...
É verdade.
Da gente chamar a fichinha aí, vamos, né, relembrar as nossas redes sociais, tudo arroba cashbackp, esse pezinho de podcast. Então siga a gente lá também no YouTube, que a gente tá fazendo, né, conteúdo bacana lá no Cashback Podcast, live toda semana, siga a gente lá. E relembrando também, que não pode faltar, né, isso é importantíssimo, nosso grupo de apoiadores lá, o Cashback Gold, ajude a gente, galera, lá no catarse.me/cashback, a partir de R$5 mensais, né? Uma assinatura recorrente, ou então, se você quiser contribuir esporadicamente, tem o nosso Pix lá também, o pcashback@gmail.com. Então vamos para a Jukebox. Fichinha tá com o John, pelo que eu tô sabendo, é isso mesmo?
Opa, tá aqui comigo. E eu, assim, não poderia ser outra. A trilha sonora desse filme é maravilhoso. E o nome da faixa que o Hans Zimmer deu para essa trilha que a gente vai escolher hoje é simplesmente Lisan Al-Kaib, né, que é o título dado aí ao nosso querido Timothée Chalamet. E a gente vai fechar com ela, cara, porque essa trilha, ela, ó, é espetacular. Ela começa lenta e ela vai ficando grande, grande. Quando você vê, você tá numa epopeia de música, cara, é maravilhoso. Compensa escutar tudo, viu? Depois você me agradece, porque o final dessa faixa aqui é maravilhoso.
Boa,
olha aí.
É isso então, pessoal. Fica ouvindo aí a Jukebox e a gente se despede. Até a próxima quinta, galera. Valeu.
Falou.
Valeu, até a quinta.